anjo graúdo, e Deus tirá-lo dos céus e mandá-lo até a terra, porque ele foi enviado para ele. Ele estava há 3 semanas se consagrando. Ele dispôs o seu coração a buscar a presença de Deus. E Deus alocou um anjo dos céus para falar ao coração dele. Deus alocou um anjo do céu para socorrer a sua situação. Fui enviado a você. Deus pode considerar você alguém tão importante para ele tirar um anjo do seu trabalho comum e rotineiro para vir atender a sua necessidade. Agora eu pergunto, você tem sido digno de Deus pegar um anjo e lançá-lo no seu caminho, porque você tem buscado ao Senhor com fidelidade? Se por um lado nós temos o toque de Deus, por outro ouvimos a voz de Deus, por outro ouvimos também a recompensa de Deus. Veja o que está escrito no verso 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e é por causa das tuas palavras que eu vim. Não temas, Daniel. Quando Deus fala conosco, não é para causar espanto, não é para causar medo, não é para causar horror. Não temas, Daniel. É a mesma voz de Jesus no Novo Testamento, que em diversas ocasiões dizia para os seus apóstolos: não temais. E quando Deus vai tratar conosco, não é para nos causar medo. Não temas, Daniel. Tanto o toque de Deus sacudindo a Daniel, quanto a voz de Deus falando com Daniel, foram um prenúncio para a recompensa que Deus tinha para dar para ele. Isso nos faz lembrar Elias, quando subiu no Monte Horebe para falar com Deus. Entrou na caverna, Deus falou com ele, ele explicou porque estava ali, e Deus disse: vá para a porta da caverna que eu vou falar com você ali. E o que é que aconteceu ali na porta da caverna? Passou o quê? Vento, o que mais? Terremoto, o que mais? Fogo, e Deus não estava ali. Mas depois, no quarto momento, passou o quê? Uma brisa suave. Aí Deus falou com ele. Deus não fala na gritaria, irmãos. Deus não fala na algazarra. Deus não fala na bagunça. A bagunça pode acontecer quebrando nosso coração, arrebentando a nossa estrutura. Mas para Deus falar conosco, Deus fala mansa e suavemente, como foi no caso de Elias. Aqui neste caso, o anjo diz assim: porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração, eu estou falando o que está no verso de número 12, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e pelas tuas palavras é que eu vim. Nós não estamos lidando, irmãos, com um Deus energia. Não estamos lidando com um Deus impessoal, com um Deus que não tem coração, com um Deus que não vê o nosso sacrifício, um Deus que não vê o nosso esforço. Deus é uma pessoa como nós. Ele pensa, ele age, ele sente, ele ama. E como tal, ele está atento às motivações que nos levam a buscar a sua presença. Ele está atento às motivações que nos levam a dizimar ao Senhor. Ele está atento às motivações que nos levam a orar a Ele. Não adianta conhecermos a palavra de Deus, cantarmos bonito, fazer propósitos, participar de programas especiais, quando nós abrigamos em nosso coração pecados não confessados. Porque Deus está atento. Não adianta no sábado eu pintar e bordar, e quando chega no domingo eu ponho a minha roupa de crente, venho para a igreja, ponho perfume de crente. Sabe que crente tem perfume também, né? Cheiro de crente. Já ouviu cheiro de crente? Ouviu não? Sentiu? Cheiro de crente tem cheiro também, né? Gravata de crente, vestido de crente. É? No domingo, crentão. No sábado, mundanão. É? Deus não se compra com dinheiro. Eu estava conversando com um mecânico, o Abel, mecânico do carro, e ele foi até a minha casa dizendo: pastor, eu vim pedir oração pro senhor. Falei: por quê? Porque a nossa igreja debandou. Falei: mas como debandou? Saiu, o templo levantou assim, ó, os pilares saiu correndo assim, um templo andando na rua? Não. Nosso dirigente pregando, profetizando e profetizando e brigando por causa do tamanho da saia da irmã e por causa disso e daquilo, guarda noturno que é, foi achado debaixo da cama, na casa do vice-presidente da igreja, lá. E depois disse: ah, quer saber de uma coisa? Eu vou largar minha mulher e vou ficar com essa outra aqui mesmo. Os irmãos imaginam a bancarrota que deu na igreja. Um adultério monstruoso e monumental. Abel estava branco, pálido. Ele disse: o que é que eu vou dizer para aqueles adolescentes? O que é que eu vou dizer para aqueles jovens? Filho, diga a verdade. Ele não era convertido. E diga a verdade, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo que é Jesus. Eu não tenho que fazer como todos fazem. Há muitas pessoas que querem buscar a presença de Deus com uma forma, com uma aparência, mas Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. O anjo disse: Daniel, sabe desde quando as suas orações foram ouvidas? Desde quando